Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Tudo bem? Feliz dia novo para vocês. Bom dia, Daniel.
Bom dia.
Bom dia, Alisson.
Bom dia, feliz dia novo.
E feliz dia novo, obrigado aí por estarem aqui logo de manhã. Sabe que, por uma coincidência, eu deixei o programa, independentemente do programa de hoje, ganhasse quem ganhasse a eleição, seria o mesmo programa. E, curiosamente, a agenda Atitude, eu não vou nem contar a história do livro hoje, tá, Daniel? Você me desculpa aí. Mas a frase musical de hoje, da agenda Atitude, que foi preparada, começou a ser entregue em novembro do ano passado, e a palavra é coragem. E a maior prova de coragem é suportar as derrotas sem perder o ânimo. E aí, hein? Como é que é? Depois da perda, eu vou começar com o psicólogo, tá, Daniel? O que é para o ser humano, assim, intimamente elaborar uma perda? Ainda que não seja uma perda pessoal, que seja uma perda dessa da comoção do coletivo, né? E também é muito maior do que a perda do campeonato pelo nosso time de futebol. Não, será que é maior mesmo? Fala, Aquino.
Olá, Irineu. Então, hoje de manhã, inclusive, eu estava acompanhando uma coluna de um profissional que eu gosto bastante, que é o Dr. Jairo Bauer, né? É um conhecido colunista, informador. Sim. Sobre questões de saúde, sexualidade. E na coluna de hoje, que eu recomendo depois do programa o pessoal dar uma passada e olhar a coluna que fica ali no UOL, ele fala, né, da experiência do vivenciar o luto, né? Tem uma discussão ali clássica na psicologia das 5 fases do luto, né? Que seria, no primeiro momento, o estágio da negação, no segundo momento, o estágio da raiva, no terceiro momento, o estágio da negociação e barganha, no quarto, o estágio da depressão e, por último, a aceitação, né? As pessoas podem vivenciar essas fases do luto de diferentes maneiras, em diferentes tempos. Mas, por disputas como esportes, eleição e disputas outras envolverem muitos afetos, em alguma medida todos nós vivenciamos essa fase do luto quando sentimos, a depender da perspectiva que nós estamos, que sofremos uma derrota, né? Esse momento passa, né? Ele tende a se assentar esses afetos que foram mobilizados, até porque nenhum organismo consegue viver, experienciar o estágio de excitação a 100% do tempo. Esperamos, né, que após esse momento de vivência do luto e também da catarse daqueles que estavam do lado, que se consideram vitoriosos, a gente possa retomar ao nosso estágio de equilíbrio, né, que é o estágio que os organismos tendem após estados de excitação ou de tristeza e luto pelas suas experiências de perda. Então, cada lado vivencia essa experiência de uma forma, mas os organismos tendem ao estágio de equilibração após momentos de extremo.
Daniel, e o gestor, hein, Daniel, né, que tem essa preocupação, a máquina tem que funcionar, esse ser humaninho que ele está dizendo, que está lidando com essa angústia, com essa frustração, ele tem esse tempo, mas segunda-feira tem que trabalhar e o líder está lá. Como é que a gente elabora esse ambiente dentro da organização, porque é a vida que segue, né?
Pois é, Daniel, é a vida que segue. Você, de uma certa forma, aí no teu discurso inicial, você usou duas frases que eu recomendaria que os gestores, né, que neste momento aí têm um papel importante dentro da organização, que é o de catalisar os esforços, né? Não é para dividir agora, né? Então você usou a frase ódios aplacados, né? Esse é o papel dele, aplacar a ira, a raiva, né? Desarmar o espírito, né? Porque a gente precisa dar continuidade, as coisas precisam caminhar. E você usou também a palavra reconciliação nacional, né? Eu acho que a gente tem, como líder, como gestor, esse papel aí, de independente das nossas paixões, de uma neutralidade, né? Você tem papel de liderança, e líder não é para alimentar conflito, é para gerenciar conflito, é para, de alguma forma, fazer que este conflito aí traga até alguma coisa positiva, né? E o positivo de tudo isso é que nós tivemos a oportunidade de expressar as nossas opiniões, né? E agora, naturalmente, temos que adaptar. Aliás, dentro do ambiente corporativo, hoje, né, nos tempos atuais, adaptabilidade é uma das competências extremamente importantes, né? Então, temos que de alguma forma, primeiro nós como gestores, nos adaptar a isso e trabalhar na adaptabilidade dos nossos colaboradores, da turma lá que está junto com a gente. Aliás, eu sempre recomendo a leitura de um livro, e tem um interessante livro de um autor americano, que ele fala sobre. Aliás, o título do livro já é um título bem, bem interessante. Ele chama. O livro é A Arte de Vencer em uma Era de Incertezas. E o título principal é Adaptabilidade. Então, ele coloca a adaptabilidade como uma característica chave para o ser humano. Ele chama de uma competência que vai permitir a gente se adaptar de forma rápida e inteligente a uma situação que poderia, na leitura inicial, parecer um fracasso. Mas se você se adaptar, você pode transformar esse potencial fracasso num sucesso, né? E todo fracasso, Irineu, segundo esse autor, é uma falha na adaptação. E todo sucesso é uma adaptação bem-sucedida. Então, o que a gente quer é que as pessoas se adaptem a esse novo momento que a nação está passando.
Pois é, a gente de que maneira pode contribuir? A gente sabe que as pessoas precisam elaborar intimamente essas emoções, né, Alisson? Precisam elaborar esse posicionamento, porque a intenção de todas as pessoas que votam em um e outro é o Brasil. Eu até comentei ontem aqui que dentro das nossas famílias, a gente tem posições diferentes, gente que votou em candidatos diferentes. Eu até costumo dizer, pô, se minha filha, meu genro e meus dois netos, né, que tem dois netos, eles votaram, por exemplo, no do candidato pelos filhos, pelo futuro dos filhos. Eu votei no candidato que eles não votaram também pelos filhos deles. Então, quer dizer, esse é o nosso ponto de encontro. Nós temos o mesmo objetivo. O meio político é um meio que pode ser perigoso no sentido de dividir as pessoas nos seus afetos, e aí a gente perde a mão, a gente perde o princípio. E a política é um exercício do bem comum, é do consenso. Ainda que eu quero ter um modelo de gestão diferente, é um como diferente, que vai acentuar mais para a área do empreendedorismo, o outro vai ter um acento maior para o social, um tem um acento comprometido com educação e saúde, outro um acento comprometido com uma questão econômica neoliberal, do Estado mínimo, Estado máximo, enfim, essas discussões que são da gestão que a gente transfere para pessoas experientes do ponto de vista técnico, mas que a gente tem que participar. Porque, afinal de contas, quem paga a conta é essa tal de nação, que são 213 milhões de pessoinhas aqui, que tem um coraçãozinho ali, que tem uma mente, que fica editando informações o tempo todo e que está confusa. Se o mundo está confuso, quando a gente começa a ter um debate de ideias confuso, contaminado por notícias, por crenças daqui e dali, esse ser humano não sabe como é que ele aponta para o consenso. Então, se a gente imaginar um início de conversa pós-eleição, uma eleição, né, com não chegou 2% de diferença, como é que a gente começa a restaurar esse tecido do encontro, Alisson? Qual é o caminho da comunicação entre todos nós? Eu na comunicação, você psicólogo, Daniel gestor, os nossos amigos aqui que estão acompanhando, cada um na sua atividade. Como é que a gente olha para o outro e vê os pontos de encontro para fazer aquilo que eu chamo na investigação apreciativa, a gente chama, né, de algo restaurativo, assim, para que a gente, olha, vamos voltar para a mesma página agora, que o interesse comum é comum. Então, se é comum, a gente tem ponto de encontro, a gente tem ponto de acerto.
De fato, é uma tarefa muito difícil, né? É uma tarefa que nós, enquanto pessoas, cidadãos e sociedade, teremos que nos colocar. Eu fiquei muito contente de ver alguns discursos de liderança do líder da Câmara, o líder do Senado, alguns governadores apontando para esse processo de tentar elaborar essa ideia de nação cindida para uma nação unida, de fato, né? E eu diria que nas nossas relações pessoais, esse processo aí de uma certa dissonância de informações e a nossa experiência real, esse caminho do reencontro e da pacificação, ele se dá por uma... Enquanto você ia falando, eu me lembrei de uma frase de um filósofo francês que diria assim: o mais profundo é a pele. Eu acho que esse caminho da pacificação, ele envolve esse encontro de pele. Muito dessas divergências ocorreram no espaço virtual, no distanciamento do olho no olho. Eu entendo que esse caminho do reencontro, da pacificação, ele vai acontecer no corpo a corpo mesmo, assim. É quando a gente encontra aquele familiar que faz tempo que a gente não vê, que a gente divergiu pelas redes, a gente senta ali na mesma mesa, toma o café, compartilha do pão, e a gente entende que, para além desse mundo das informações, há um mundo de dois corpos reais que estão ali, que tem uma série de afetos, que tem uma história que une esses corpos, essas pessoas. E eu acho que o ambiente da pandemia, que fez com que cada um se isolasse na sua casa, num núcleo muito fechado, também impedisse esse encontro corporal e real, que é aquele momento que os afetos raivosos também diminuem. Porque na frente de um outro que a gente respeita, que a gente tem uma história, que a gente tem amor, a gente mede um pouco melhor essas emoções raivosas. Então, eu acho que esse caminho da pacificação, ele vai envolver muito os encontros físicos mesmo. A gente sentar, rever o que nos une, de prosear, retomar a história anterior, ela é muito importante, a retomada de vida, de história anterior. Peraí, onde que a gente se separou? Quanto tempo a gente está unido e há quanto tempo a gente se separou? Aquilo que nos une é mais forte do que o que nos separa, né? Então, essa elaboração é um processo longo, que tem muita gente machucada nesse processo. A gente falou coisas que não gostaria, às vezes, para pessoas que nós amamos. Envolve um processo de reconciliação. Eu entendo que a reconciliação, ela é feita olho no olho. E ela envolve um exercício, às vezes, de humildade, de despir-se de um certo narcisismo, isso é muito importante, despir-se de uma arrogância, e envolve uma reaproximação, daquilo que é mais profundo, que são os corpos.
Daniel Carvalho Luz tem uma característica, né, além do excelente gestor e educador que é, ele também tem uma postura baseada na moral cristã, que também foi, que entrou no meio dessa disputa, né, de um jeito incontrolável. Mas a moral cristã também nos ensina a conciliar esses propósitos, e acho que também um gestor dentro de um ambiente de trabalho com crenças políticas diferentes, às vezes crenças religiosas ali dentro daquele grupo, como é que a gente trabalha esses valores convergentes para achar essa restauração e voltar a trabalhar nos nossos pontos de encontro e não nos nossos pontos de divergência, Daniel?
Pois é, Daniel. Realmente, eu tenho esse viés cristão, né? E para mim, todo esse período aí, pré-eleição, foi muito difícil, né? Porque a ruptura, né, com alguns dos familiares mais próximos, até por estar distante, né? E o Alisson colocou muito bem aí, até porque ele provavelmente sofreu do mesmo mal que eu sofri, né? Porque ele faz parte da mesma família e estava no mesmo...
Sofremos, né?
De família. Mas esse viés cristão, ele faz a gente ter uma empatia maior. Então, fica mais fácil da gente compreender, né? Então, eu diria assim... Eu, durante esse período aí, procurei ser o mais empático possível e em todo momento, né, porque a gente tem outras relações profissionais, sou mentor de uma infinidade aí de alunos e executivos, E uma das coisas, quando esse assunto era trazido na discussão, eu sempre usei, olha, empatia e afetividade, né? O que que é empatia? É saber se colocar no lugar do outro, procurar olhar pelo mesmo olhar do outro. E a afetividade é você se despojar dos seus preconceitos, né? E tentar encontrar algum tipo de afinidade que os une, que nos une, né? Então foi dessa forma, e é dessa forma que eu vou tratar, né? Mas também tem o outro lado, que assim, a gestão ela é muito racional, então ela coloca as ferramentas para isso, né? Eu me apoio muito nas literaturas, nos autores que tratam desses assuntos aí. E novamente vai a minha sugestão aqui, tem um trabalho, tá na minha outra tela aqui, eu vou até mudar aqui o olhar. É de um autor que chama-se Nathan Fur, e ele, no seu livro, ele coloca, não foi traduzido ainda para o português, é The Upside of Uncertainty. É o lado oposto da incerteza, né? Ele coloca assim: você, para lidar com esse momento de incerteza, as pessoas estão incertas, né? É reformular, melhorar, fazer e sustentar. E no reformular, ele coloca o seguinte: mude a sua perspectiva de ver as coisas, de ver a incerteza, né? A gente tem que mudar a perspectiva, e esse talvez seja o desafio do gestor, né? E melhorar usando as ferramentas adequadas para esse momento que eventualmente traz aí incertezas. Como é que a gente usa as ferramentas adequadas? E em qualquer mudança sempre tem oportunidade, sempre tem ameaças. O que a gente tem que fazer é trabalhar para aproveitar melhor as mudanças e buscar neutralizar, aplacar as possíveis ameaças, né? Fazer, e tem que sair fazendo, não tem jeito, né? A gente tem que desbloquear todas as possibilidades e sair aí agindo. Não adianta ficar sentado reclamando, se lamentando ou dizendo que possivelmente seria melhor se fosse o outro, né? E aí sustentar aquilo que a gente tem de ideal. Vamos continuar trabalhando, lutando, como você disse. Segunda-feira tem boleto para pagar. Eu mesmo tenho três boletos hoje. Então, vamos trabalhar.
Pois é, virada de mês é um desespero pra gente, né? Mesmo que não fosse eleição, hoje tem contas que vencem, e dia primeiro também aquele monte de coisas. Pois é. Agora, assim, trazendo um pouco para a área da política grande, nós sabemos que vivemos uma democracia jovem. Então, o mundo hoje está discutindo uma complexidade diferente, mas a gente vive uma euforia de mudanças, já há algum tempo. Eu quero até me aproveitar aqui de uma reflexão do Thomas Paine. Bom, Thomas Paine, ele viveu no século XVIII, né? Ele foi um político britânico muito influente. Ele seria um influencer, digamos assim. E era um influencer numa época de mudanças mesmo, né? Ele, além de panfletário, revolucionário, era um inventor, era um intelectual. E ele é um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Ele é entusiasta nesse sentido, porque ele foi a um só tempo ator, intérprete, testemunho, não apenas das revoluções americanas e francesas, mas também dos movimentos revolucionários ingleses em fins do século XVIII e, em menor medida, do movimento revolucionário dos Países Baixos e na Irlanda, onde ele era continuamente citado e admirado. Onde é que estava acontecendo ali? Era um modelo mesmo de monarquia, né? Um modelo de independência, né? Como os Estados Unidos fez a primeira realmente constituição democrática, e que influenciou muito a Revolução Francesa, que teve um componente social muito grande a Revolução Francesa, por isso que a gente acaba, às vezes, citando muito mais a Revolução Francesa. Mas o Thomas Paine, se ele vivesse hoje, ele diria isso aqui nesse papo que a gente está tendo: ó, eu admiro aqueles que conseguem sorrir com os problemas, reunir forças na angústia e ganhar coragem na reflexão. Porque ele lidava com isso naquele tempo também, né? É coisa de pequenas mentes encolher-se, mas aquele cujo coração é firme e cuja consciência aprova sua conduta perseguirá seus princípios até a morte. Então, de novo aqui, eu só queria trazer a palavra princípios, porque às vezes a gente pode achar, do jeito que a política, ou aliás, o discurso, não é a política, que às vezes a gente surrou a palavra política, mas o discurso partidário, sequestra as nossas emoções básicas, Alisson, que é o medo, é a insegurança. Parece que alguém que vai entrar vai destruir a sua igreja, vai destruir a sua empresa, vai destruir isso e aquilo, vai destruir a sua família, que é o discurso mais primitivo que existe, e nocivo, e mau. Mas ele pega, porque nesse momento da disputa do voto, você precisa imputar ao outro todos os defeitos reais que ele tem, e eles têm, mas os defeitos também simbólicos, aqueles que estão plantados no nosso subconsciente de outros tempos da história. Essa é a coisa mais desonesta que acontece com o ser humano, ele ter o seu hardware sequestrado por softwares envenenados, softwares perigosos, Alisson.
Irineu, esse é um desafio que particularmente as ciências psicológicas têm se preocupado em tentar lidar e tentar aprender, que é essa gestão do medo ou gestão dos afetos na política contemporânea, né? E quando a gente fala de neurociências contemporâneas, nós estamos falando da manipulação de áreas, inclusive cerebrais, muito complexas, né? O nosso sistema amidalar, que é uma partezinha ali do nosso cérebro responsável pelas respostas emocionais, hoje a gente já entende que a nossa, entre as respostas amidalares e as respostas do nosso córtex pré-frontal, que é aquela parte mais racional, mais decisiva, tem um tempo de processar essas duas informações, né? E hoje a política atual, ela tem atuado muito para ativar a todo momento esse sistema amidalar, né? São as respostas de medo. E experiências de laboratório com animais demonstram que em situação de medo, nós ficamos acuados e nós tendemos a responder de forma agressiva. Então, a gestão do medo, ela é aquela gestão que eleva os níveis de excitação de um organismo e o provocam a respostas agressivas até a exaustão, né? Então, o processo de pacificação dessa experiência de medo tem a ver com a retomada do córtex pré-frontal, que é a nossa dimensão cognitiva, né? Esse processo de elaboração cognitiva tem a ver também com... Peraí, deixa eu reconhecer se esse ambiente, esse espaço que eu tô, é de fato tão perigoso quanto eu imaginei. De fato, eu estou sob ameaça como o meu organismo está presenciando. Porque, de fato, o corpo, o nosso cérebro tem interpretado essa enxurrada de informações via o nosso sistema límbico como situações de perigo. E ao se perceber como o ambiente não tão perigoso quanto aquilo que nós projetamos, nós tendemos a colocar sob uma outra perspectiva essa resposta amidalar, né? Eu sei que parecer um pouco técnico demais, mas é um pouco o que as neurociências na psicologia têm tentado compreender hoje sobre essa gestão das emoções e a perspectiva do medo como o principal distribuidor de afetos na arena política, né? Eu acho que e a política, ela tem a ver com o cuidado da polis, o cuidado da cidade, né? E esse cuidado, ele não pode ser mobilizado apenas pelo medo. O medo é uma emoção humana, ele não tem como ser negado, mas a gente não pode reduzir a experiência humana às experiências de medo e de ameaça, né? Outros afetos, como afetos inclusive positivos, como esperança, como sonho, como o amor, eles têm que ser retomados à arena pública para que a política, essa gestão da polis, seja feita de forma completa, como todos nós humanos somos. Nós somos uma complexidade de afetos, né? E a experiência clínica, eu que atuo ali como psicólogo clínico, eu percebo o quanto nós, seres humanos, somos ricos de afetos, né? Afetos de medo, afetos de esperança, sonhos, vontades, e quando a gente reduz a política apenas ao medo, é uma redução da experiência humana, né? Então, essa elaboração que a gente vai ter que vivenciar nesse momento, ela tem a ver com retomar outros afetos e diminuir esse sentimento de ameaça e de medo, porque isso é imobilizador. O medo, ele é imobilizador e ele leva a respostas agressivas.
Pois é, a gente tem que destacar que os agentes políticos que, conhecendo esses mecanismos, as pessoas da comunicação, mobilizaram a gente pelo medo e empobreceram a discussão realmente sobre sociedade, sobre aquilo que precisava ser pautado por uma discussão, como a gente imaginaria, uma discussão de proposta. A gente queria ver um debates falando de futuro e nós vimos debates falando de passado, né, grande parte do tempo, e falando do eu. Eu me incomodou muito ver nos debates muito eu e poucos nós. E, então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção e me entristeceu também, porque eu quero esse discurso onde a gente não é um, a gente é todos. Mas, ô Daniel Carvalho Luz, você é gestor, você é de uma empresa, como é que você aconselha o gestor, o líder que chega na empresa hoje e encontra as pessoas ainda nocauteadas, às vezes, né, sem saber, mas nocauteadas por si mesmas, por causa desses sentimentos que o Alisson destacou, Alisson aqui, no psicólogo, hoje com a gente no Insight, como é que pode ser a postura desse líder? Pois é, mesmo que a empresa estivesse muito voltada, muito engajada em nome da eleição do Bolsonaro, né? E isso não ocorreu. Então, naturalmente, existe uma frustração porque aquele grupo que tem lá um pertencimento estava engajado nisso. E isso pode impactar o resultado para que eles não vejam isso como uma perda, que era numa outra área. Como é que eu faço isso? Ó, gente, aceitar, sabe aquele fair play? Para assim, olha, é isso. A nossa discussão, como eu vou fazer nas minhas redes sociais hoje, a partir de hoje, não que você abandone as pautas que me interessam e tal, mas olha, não tem mais por que ficar discutindo hoje ideias ou sim ou não, agora é o depois. Então como é que você aconselha um líder, Daniel, você que é mentor de tanta gente importante em organizações, para dizer, olha, junta a sua turma, trata dessas questões importantes, mesmo sem ser um psicólogo, mas com todo o conhecimento que você tem, mas que a psicologia e a neurociência nos traz hoje, pode dizer para a equipe, olha, ninguém aqui perdeu. Nossa empresa está atuando, qual é o desafio que a gente tem, como é que a gente vai forçar, como é que você sugere que um líder hoje precisa juntar a sua turma e falar, e sem aquele rancor, né, sem trabalhar com o pezão, né, com o pezão firme, para falar, olha, que legal que a gente pôde discutir isso tudo e continua. Daqui 4 anos a gente vai ter novas lideranças, daqui a gente vai... As nossas ideias, os nossos propósitos são os mesmos. Como é que você faz isso, Daniel, hoje?
Bom, aliás, você trouxe um tema legal aí, que é a questão do pertencimento, né? E hoje as organizações, pelo menos as mais alinhadas com a modernidade, têm colocado dentro das suas estratégias a questão do DEIP, né? Diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, né? E o pertencimento, essa é a minha visão, né? O Aquino pode depois colocar pelo seu olhar da psicologia, mas é uma ligação psicológica entre colaborador e empresa, e equipe e seu liderado, né? Em que o funcionário se vê como parte de uma comunidade, né? Então, esse é o momento, por exemplo, da gente resgatar esse sentimento aí de comunidade, porque estava realmente dividido, né? Então, é papel do gestor esse resgate do pertencimento, trabalhar essa questão da diversidade, da inclusão, porque nesse momento de polarização aí, entrou questões de diversidade, né? A gente viu aí preconceito sendo aflorado, né? Inclusive, alguns conceitos que a gente já achava que estava superado, ele volta à tona, né? Então, acho que assim, uma organização deixa de ser apenas um lado da relação, né? E passa a ser uma relação grupal, uma relação de unidade, uma relação onde a gente quer que as pessoas tenham permanência, que faça sentido fazer parte daquele grupo. E esse é o papel do gestor, né? Não tem outra maneira. Então, eu diria assim, a sugestão é, se você não conhece o conceito de pertencimento, contrate um apoio de um profissional da psicologia, né, que está aí para ajudar e facilitar a vida do gestor. A gente tem aquela facilidade de ver números, fazer uma leitura de resultados, entender o que, que é um KPI, o que, que é um OKR, mas comportamento a gente precisa trazer o profissional para nos ajudar, né? É assim que eu penso.
Pois é.
Irineu, e se me permite, uma chave importante para esse processo grupal funcionar, o Daniel falou muito sobre empatia, mas a postura de um líder, um professor, um gestor, um comunicador, é ver para que esse círculo de pertencimento ele se feche, é muito importante a postura do acolhimento. A gente só se vincula a grupo que a gente se sente acolhido. Né? Então, essa é uma, acho que é um elemento importante, uma postura importante do acolher as divergências, acolher as diferenças, acolher os diferentes sentimentos para que esse processo de comunidade ele se estabeleça, se instaure e se fortaleça de fato.
Agora, olha, vamos imaginar personas aqui. A gente tem os pontos de convergência, os pontos comuns que são de todos, que a gente precisa enxergar nesse momento restaurativo da comunicação, da reconciliação, do refazimento aí desse tal contrato social, né, que não está escrito. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas elas mostraram alguma coisa. E quando alguém se elege, então existem essas pessoas diferentes. Então, tem pautas que ficou evidente que precisam ser melhor debatidas, discutidas, no sentido do acolhimento que você falou, no sentido da escuta. Por exemplo, eu e o Daniel já temos um compromisso com uma importante associação, já estabelecido há algum tempo, onde pediram o quê, Daniel? Olha, a gente quer o tema diversidade. Quando a gente vê uma organização que fala desse tema, significa que ela está entendendo a pauta de um tempo. Se essa pauta estava presente no debate político, é porque ela está presente no debate público, porque as pessoas não tinham pensado claramente isso antes. Ou pelo menos as pessoas que estão fora de questões identitárias, questões de gênero, enfim, questão de diversidade. A pessoa entende, porque nunca precisou pensar nisso. Ela emite opinião sem ter ouvido profundamente. Então a gente está vendo, dentro dessas pautas que são do nosso tempo, que as empresas que têm esse grande poder, porque elas acomodam pessoas e precisam ter pessoas que representem a sociedade, porque as empresas dialogam com a sociedade em serviços, na criação de produtos, na transação de negócios. Então, essa identificação é sempre importante para uma organização que quer fazer bons resultados. Mas se ela não dialoga isso internamente, ela trabalha com divisões silenciosas, digamos assim. E, às vezes, a gente precisa criar dinâmicas, possibilidades temáticas, né, conceituais, que é o meu caso, como comunicador, como jornalista ou como palestrante, e do Daniel e de outros profissionais, que além da palestra, além dos livros, que aprofundam dinâmicas, né, com auxílio de psicólogos como você, com auxílios de todas as ciências, para dizer, olha, estamos achando um denominador comum aqui em respeito a todos, e a favor de todos, né? E não é divisório o negócio, é inclusiva essa palavra tão bonita. Mas existem essas pessoas, e nós precisamos entender, e as empresas e as organizações precisam entender que essas pautas precisam ser debatidas não no sentido da posição, mas no sentido do respeito. Como é que a gente vai costurar pautas tão delicadas? Porque elas envolvem tradições, elas envolvem ética. Por exemplo, é a temática de gênero, é a temática de aborto, que as pessoas falam, não, o aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão da ética, isso aqui fica num outro lugar. A questão das drogas, não, é uma questão de segurança, como controlar, como saber de onde vem, não é uma questão de liberação da droga. Então as pessoas interpretam só o sinal, mesmo na questão de armas, eu que sou anti-armas sempre fui, mas enfim, eu preciso entender que eu não quero armas, sou anti-armas, mas eu não posso interferir no direito da pessoa de ter armas, então eu tive que reconhecer isso mesmo sendo, e você anti-armamentista para sempre por uma questão de visão de mundo. Mas eu não posso, se uma pessoa se sente bem e a lei permite, ela vai ser responsável por tudo aquilo, é o direito dela ter, porque eu não posso interferir nesse direito. Então tem uma série de direitos que a gente confunde, a gente libera para uma coisa e não libera para outra. Mas isso são pautas do ser humano, são pautas de coletivos E que a gente tem claro, depois de uma eleição, que a gente precisa falar sobre isso. Como é que a gente vai falar sobre isso, como a gente tem já feito, né, com o Daniel, e, né, acabamos de fazer um mini-BA, isso foi importante, a partir de grandes pensadores hoje do mundo da gestão. A gente não está falando aqui com pauta ideológica e nem partidária, né, Daniel? Falando a partir da luz da gestão e aqui com você, Alisson Aquino, a partir da psicologia do indivíduo, como é que a gente amplia isso, mas de qualquer maneira nós temos pautas delicadas no nosso tempo e nós precisamos falar sobre isso. Como nós vamos falar sobre isso? Com as pessoas em casa e com as pessoas nas organizações, os dois, um por vez aí.
Eu acho que é uma rápida contribuição que eu queria dar, assim, tem um conceito em psicologia grupal que a gente trabalha, que eu acho que ele pode ser auxiliador, que é a ideia de objeto orientador da atividade. Todos os sistemas de atividade, eles têm, a gente se vincula a sistemas de atividade por diferentes objetivos, ou a gente estabelece diferentes sentidos na atividade que a gente realiza, principalmente atividades grupais. Mas todo grupo tem um grande objeto orientador da atividade. E eu acho que nesses processos grupais de rompimento que a gente experimentou, esse objeto orientador da atividade ele ficou um pouco nebuloso. E é preciso retomar o significado desse objeto orientador da atividade. Vou dar um exemplo, né? Então, por exemplo, qual é a o objeto orientador de uma igreja? O objeto orientador de uma igreja é servir a divindade, os valores, pregar aqueles princípios. E, às vezes, esse objeto orientador ficou perdido. Ah, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro, eu acho que é aquilo outro. Não, existe um objeto orientador. Retomar esse objeto orientador, ele pode fazer com que a gente retome a dimensão que sobrepõe as nossas individualidades. Cada um como indivíduo tem um sentido nessa atividade, mas existe um objeto que orienta todo o sistema de atividade. Então, as organizações elas têm um pouco esse desafio de retomar qual é o objeto orientador da atividade dessa organização. Cumprir uma função social, produzir bem-estar simbólico e material para a sociedade. Então, retomar esse... Peraí, qual que é o objeto principal da nossa atividade? É esse. Então vamos retomar esse objeto orientador da atividade, porque ele pode ajudar o sistema de atividade se reorganizar. E uma outra dimensão importante, que a gente trabalha muito na psicologia clínica, é o que a gente chama de distorções cognitivas. Porque às vezes a gente acha que aquilo que está passando pela nossa cabeça é de fato o principal problema que a nossa vida está experimentando. E às vezes a gente tende a tomar, a sobrevalorizar certos problemas. E foi um pouco que aconteceu nesse momento pré-eleitoral que nós vivenciamos, que era problemas que não nos afetam na nossa vida real tanto assim, foram colocados na ordem do dia como se eles estivessem acontecendo ali todos os dias, né? Então eles foram sobrevalorizados. Então um pouco do que a gente tem que agora de utilizar da nossa racionalidade é limpar esse campo das distorções cognitivas e é perceber, peraí, na minha vida concreta e real, quais são os problemas que eu enfrento aqui? Então as organizações elas têm os problemas que são projetados e os problemas reais, os problemas concretos. E muitas vezes os problemas projetados, eles acabam se sobrepondo aos problemas concretos. Então eu estou preocupado com algo que eu entendi que pode vir a ser um problema e não estou dando conta de resolver os meus problemas concretos e reais que estão aparecendo ali. Então esse é um fenômeno clínico muito comum e que eu acho que pode ser extravasado e pensado pelos gestores nas organizações. Quais distorções cognitivas a gente tem alimentado, né, e sobrevalorizado diante da minha vida concreta e real.
Como é que você falou? O nome é orientador?
Objeto orientador da atividade.
Objeto orientador da atividade. É o que nós trabalhamos no jeito simbólico hoje, há algum tempo já, como propósito, né, Daniel?
Exatamente. Poderíamos resumir dessa forma, né? Houve uma distorção do propósito ou a inserção de um propósito diferente do propósito original, né? Oi, Daniel, mas para eu encerrar minha participação aqui, eu só queria fazer aqui uma breve menção ao que você comentou a meu respeito sobre o meu viés cristão, né? Eu não poderia deixar, já que o tema é falar sobre coragem, não poderia deixar de citar uma passagem paulina, né? Um dos grandes discípulos do cristianismo, o apóstolo Paulo. E quando ele escrevia uma carta para o seu colega Timóteo, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, e aí ele acrescenta, amor e equilíbrio. Né? Então, acho que a gente tem que buscar isso neste momento agora, pós-eleição. Né? A coragem, mas acompanhada de amor e equilíbrio. Coragem de reconciliar, coragem de perdoar, coragem de se reaproximar, né? E tudo isso com muito amor e com muito equilíbrio.
Pois é, eu quero agradecer a vocês esse papo, acho que foi muito importante. Eu acho que quem teve a oportunidade de estar com a gente aqui também no podcast, acho que o papel meu como comunicador, esse canal só existe em função de conciliar. Eu falo muito que a gente tem que, em primeiro lugar, estar conciliado com a gente mesmo, né? Com nossas histórias, com os nossos erros, nossas perdas, nossos lutos. A gente precisa pessoalmente acordar e a gente precisa de constantes conversas, né? Com a gente mesmo, né? Nesse espelho interno, né? Tipo, feche os olhos para ver melhor, né? Então, a gente precisa estar na nossa integridade a partir daí. Então, nosso papel como comunicador também é imaginar esses muitos eus que existem por aí, os muitos um que existem por aí. Na verdade, nós somos um só, a gente tem muita proximidade, né? Seja por ponto de vista orgânico de DNA, mas o nosso pensamento simbólico é um grande desafio para todos nós, para a gente ser alegre, feliz e ao mesmo tempo e também comprar infelicidades, né? Que a gente não precisaria, mas são a felicidade pode ser uma invenção humana e a angústia também. Mas enfim, a gente é sensível a tudo isso e eu acho que a gente, como comunicador, como profissional da psicologia, né, que é tão interessado nessas profundezas do ser humano, ou um profissional como o Daniel da gestão, que está se comunicando como educador, também é interessado nesse ser humano. E se tem uma coisa que a gente entende como ser humano, até quando a gente faz a palestra Futura Habilidade, a gente vê qual é o princípio de tudo, por que que a gente existe como civilização. Porque em algum momento lá da tal revolução cognitiva, de perceber o outro, nós nos percebemos nas nossas fragilidades, riqueza e beleza, a gente falou, olha, é melhor a gente ficar junto. Tamo junto. Então, tamo junto é isso. Eu tô com você na poesia, tô com você na música, tô com você no amor, tô com você na compaixão, tô com você no desafio de inovação para achar soluções, tô com você na proteção contra os predadores, tô com você na ética, tô criando ordens e tal. Só que isso é uma constante. É uma constante e a gente também, nesse momento, a gente tem a comunicação, que é isso que a gente exerce todos os dias. A comunicação é para a gente costurar esse complexo simbólico. Se já é complexo o objetivo, o biológico, aquilo que a gente pode rastrear, imagina o simbólico, que é insondável. Imagino, né, o Alisson Aquino, né, num divã. Que mistério está na cabeça daquela pessoa ali. Você vai ajudá-la a acessar isso, mas você jamais vai ter esse mapa. Mas a gente, com a comunicação ampliada aqui das redes, pode pensar, né, até onde a ciência já alcançou alguns modelos aí. Eu acho nosso papel de comunicação, e eu espero aqui, por isso que eu trouxe vocês para esse papo, é cada um elaborar, né, essa perda ganho, e não tem perda. A gente está num processo criativo e de expansão da nossa consciência e da percepção de quem somos como um e quem somos como grupo, né, como sociedade, como humanidade. Então, palavras finais aí, seu Alisson Aquino, muito obrigado por sua presença.
Meu, muito obrigado pelo convite. É claro que ainda é um momento recente, né, esse pós-processo eleitoral. A gente ainda tem muito a pensar, mas eu gostaria de pegar esse fio que você trouxe só de dizer o seguinte: estamos juntos, ainda que não queiramos. Esse é o grande desafio
Isso
que
aí.
nós temos, né? Não, não tem jeito. O ser humano é um ser gregário e a gente vai ter que lidar com essa nossa condição e que consigamos fazer isso de maneira a expandir o potencial humano. Um grande abraço.
Obrigado, Alisson Aquino. Daniel, obrigado mais uma vez. Então, segunda-feira tem mais insight aqui. E, Alisson, você precisa voltar mais aqui para o papo aqui, para talvez tratar de temas que você entende aí importante dentro da sua visão. Daquela, você tem o foco dentro dessa área, esse programa fica muito feliz sempre que você pode participar aí com seus conhecimentos, suas visões, a ajudar esse mundão aí, todo mundo que acorda cedo, a ser potente, né? Atuar bem e fazer uma vida feliz, uma vida que vale a pena. Obrigado aí.
Até mais,
Obrigado.
gente.
É isso aí.
Positivo Talks. Conversa com quem tem o que dizer.